Podcast Unesp.
O ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, acertou sua filiação ao PSB na semana passada com a proposta de ser vice na chapa do petista Luiz Inácio Lula da Silva à presidência da República nas eleições 2022. A afirmação foi dada pelo presidente do PSB, Carlos Siqueira. De acordo com Siqueira, a chapa foi fechada em reunião de ambos, que contou também com a presença do ex-governador de São Paulo, Márcio França, do prefeito de Recife, João Campos, e do presidente do Diretório Paulista do PSB, Jonas Donizete. A chapa vem sendo especulada há meses nos bastidores dos partidos. O convite de Lula a Alckmin seria uma clara tentativa do ex-presidente de ampliar o arco de apoio à sua candidatura para além da esquerda. Além do gesto político, a união entre Lula e Alckmin transmitiria um recado claro ao mercado de que o PT, que pretende retomar o poder em janeiro do próximo ano, não repetiria os erros do governo Dilma e nem apostará na radicalização ou na revanche. A parceria também pode trazer ganhos para ambos os lados. Se para Lula a presença de Alckmin na chapa presidencial tem um papel relevante para reduzir resistências do mercado e de parcelas do eleitorado conservador, para o ex-governador de São Paulo o maior ganho seria o capital político. Em meados de dezembro do ano passado, Alckmin anunciou sua saída do PSDB após mais de 3 décadas no partido, do qual é um dos fundadores. Antônio Carlos Mazeu, professor e cientista político da Unesp Campus de Marília, comenta a chapa Lula e Alckmin e as perspectivas do cenário das eleições presidenciais deste ano.
Bem, já era esperado, vinha sendo construído essa aliança entre Lula e Alckmin. Obviamente não é meramente uma aliança entre pessoas, não é aliança de Lula com Alckmin, mas é uma aliança entre projetos políticos que vão se delineando dentro do quadro brasileiro. Obviamente, ali são interesses vinculados a interesses econômicos, obviamente, mas também há uma construção de um espaço político que se coloque como alternativa ao núcleo que domina hoje, que governa hoje o Brasil, que é um núcleo de extrema direita, vinculado a segmentos milicianos, vinculados a segmentos neofascistas, que é o grupo que representa Bolsonaro. Portanto, você tem nessa conjuntura aquilo que a gente pode dizer no âmbito da política é uma centro-direita, que obviamente expressa segmentos da sociedade, empresários, núcleos de burocracia de Estado, de grandes interesses de conglomerados financeiros, que olham a possibilidade de uma aliança com um segmento da social-democracia que tem uma influência grande no movimento operário, através da CUT, dos movimentos sociais, trazendo mais uma vez o MST e agora o MTST, que é ligado ao PSOL, mas trazendo setores também, do PSOL para criar uma grande frente com um grande projeto de conciliação nacional. Na verdade, quer dizer, só reforça a velha política que o PT vinha fazendo desde 2002. Alianças com setores empresariais, com setores do que a gente costuma chamar da burguesia brasileira, e também não só brasileira, com setores de capital financeiro internacional, com monopólios empresariais internacionais e nacionais. Portanto, é uma tentativa de recompor o pacto. A grande diferença, se você pensar, se nós pensarmos os dois primeiros governos Lula e o primeiro governo Dilma, é que ali, apesar de você ter, de nós termos visto uma concessão muito grande aos empresários por parte da social-democracia, quando eu chamo social-democracia, eu chamo PT, Partido dos Trabalhadores, que é um partido social-democrata clássico, muito parecido com o Partido Socialista Espanhol, com a social-democracia europeia em geral, principalmente com o SPD, o Partido Social-Democrata Alemão, que banca muito o PT no Brasil, pelo menos o núcleo hegemônico do PT. Quer dizer, Esse núcleo da social-democracia daria estabilidade para que se pudesse fazer reformas, de um lado, mas com pequenas concessões, porque eu diria que será mais rebaixado as concessões do que nos governos anteriores do PT, porque você tem uma crise econômica estrutural e é muito difícil a gente tentar entender a economia do mundo achando que a economia do mundo vai muito bem, obrigado. Muito pelo contrário, ela vai muito mal e cada vez pior. Então, esse quadro que expressa essa unidade Lula-Alckmin tem um sentido muito mais profundo do que meramente uma aliança entre dois líderes políticos. Lembrando que Alckmin expressa um núcleo econômico e político muito agressivo em relação aos trabalhadores, em relação ao funcionalismo público. Não é? O núcleo de Alckmin do PSDB deixou 4 anos sem nenhum aumento ao funcionalismo público, o setor dos professores, os setores da universidade. Então, quer dizer, restringir o dinheiro para pesquisa. Então, nós temos que entender que esse quadro que se delineia é um quadro que vai favorecer muito pouco os trabalhadores e vai favorecer muito mais os núcleos empresariais e uma recomposição, vamos dizer assim, do bloco hegemônico político, das elites, da burguesia, para se dar um salto, porque, de fato, o governo Bolsonaro foi uma destruição de tudo, da economia, do meio ambiente, da democracia. Então, quer dizer, essa é a alternativa que esse pacto, que essa aliança vai apresentar para a sociedade brasileira. Existem outras alternativas, mas não tem essa força e essa articulação política. Se fala numa terceira via, mas eu entendo que ainda a polarização vai ser entre esses segmentos, centro-direita, social-democracia de um lado e a extrema-direita de outro, disputando espaço e disputando o processo eleitoral. Agora, obviamente, estamos aqui num começo, todas as pesquisas indicam a liderança de Lula, mas a gente sabe que pesquisa é o retrato do momento. Então, nós vamos acompanhando e vamos avaliando o processo.
Renato Coelho para o podcast Unesp.
Podcast Unesp.